Estamos em tempo de informação com o Vítor Blenas. Vamos para já conhecer os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. O Bloco de Esquerda quer ver introduzidas alterações à forma como tem funcionado o Parque de Campismo de Tomar. Sábado, a Federação Distrital do PS realiza mais uma universidade de verão. Há pessoas a destruir e a vandalizar o Jardim da Mata Nacional dos Sete Montes. Fechamos com a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Céu com períodos de muita nubosidade, aguaceiros mais prováveis durante a tarde nas regiões do interior, norte e centro e também no Alentejo. Vento fraco soprando moderado durante a tarde no litoral. Ainda pequena descida da temperatura mínima, pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Previstos estão 17 graus para a Guarda, 21 para o Porto e Leiria, 22 para Coimbra e Lisboa, 23 para Castelo Branco, Santarém, Évora e Faro e 24 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. O Bloco de Esquerda quer ver introduzidas alterações à forma como tem funcionado o Parque de Campismo de Tomar. Lembrando que este ano há Festa dos Tabuleiros e também Festival dos Bons Sons, dois grandes eventos a realizar em pleno verão em Tomar. O Bloco defende medidas urgentes e decisivas que promovam e reponham a boa imagem do antigo parque. Maria da Luz explicou à Hertz a posição do Bloco em relação a esta estrutura, que considera estar presentemente longe dos seus melhores dias.
Está, por exemplo, uma situação que me parece extremamente irregular. Não há nenhum parque de campismo que resista a não ter, por exemplo, uma sala de convívio. E a sala de convívio aqui, pelo que eu sei, inclusive tinha sido cedida a uma instituição em Tomar, de Tomar, que acho que continua numa situação irregular, pelo menos está fechada. Isto é completamente impossível de pensar, por mais pequena que seja, uma sala convívio, especialmente na zona de inverno, é essencial. Claro que me lembro perfeitamente também do fantástico, daquele equipamento que havia, que já não há, que é o restaurante. Mas isso é assim, pelo menos um pequeno bar, uma coisa, digamos, onde as pessoas pudessem conviver, porque este parque campismo tem a vantagem de estar mesmo dentro da cidade. E isso é que faz dele, digamos, com equipamento possível, porque as pessoas vão ao mercado municipal, vão à cabeleireira, vão a coisas aqui, digamos, que estão à mão. Agora, dentro do parque campismo, mesmo para encontros, estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles encontros organizados que vêm com caravanistas e etc., com autocaravanistas, eles gostam de reuniões, gostam de estar aqui. Portanto, essa parte desse equipamento é essencial. O equipamento para crianças, portanto, mas também é lá muito perto uma zona, digamos, de passeio, acaba por ser mais fácil de comatar. Agora, a questão, por exemplo, desse equipamento é essencial. As casas de banho também é importante, mas elas estão, digamos, são pequeninas, mas são dignas. Se outra vantagem não tivesse, tinha a vantagem do otimismo, de ver a cidade, digamos, com gente nova, abrir perspectivas a esta cidade tão, enfim, tão no centro, mas às vezes tão isolada das pessoas que estão... Passa-se no inverno pela cidade, está completamente deserta. E isso também entristece as pessoas e cria, digamos, falta de vontade de lutar, não é? Por melhores condições, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai ter lugar no próximo dia 20 de junho, sábado, a Universidade de Verão, uma iniciativa da Federação de Santarém do PS, organizada pelo seu gabinete de estudos. António Gameiro, líder distrital do Partido Socialista, considera que este é um dos momentos altos do trabalho desenvolvido pelo PS na região, não só pelos temas programados para a iniciativa, mas também pelas personalidades convidadas. Em declarações prestadas à Hertz, o líder da Federação Distrital do PS referia que esta é uma iniciativa aberta a todos. em que serão debatidos temas nos quais a região tem de estar focada e em que será feita uma reflexão final a propósito das linhas mestras que constituirão o programa às legislativas no distrito.
Uma reflexão final acerca daquilo que são as linhas mestras do programa de governo para o distrito, depois de o próprio partido ter apresentado as mesmas linhas mestras do seu próprio programa na Convenção Nacional, relativamente ao programa de governo, do programa eleitoral, ao programa de governo do PS. Portanto, aquilo que gostaria de sublinhar é de que espero a participação de todos aqueles que queiram participar. Portanto, é uma universidade de verão aberta a todos os ribatejanos, a todos aqueles que se reveem nos problemas do Distrito de Santarém, onde debateremos as questões das finanças locais e da solvabilidade dos próprios nossos municípios como forma mais próxima de gestão dos níveis públicos no colmatar e na satisfação das nossas necessidades coletivas mais prementes, as questões da gestão dos lixos, das águas, as questões que têm a ver com o apoio à própria educação e formação dos nossos jovens, as questões das acessibilidades, da manutenção das redes viárias. Isto tem a ver com uma nova lei de finanças locais. Espero que o PS venha, de facto, se for governo, a aprovar rapidamente, e que é uma grande aspiração dos autarcas do Ribatejo, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, mas todos os aqueles que têm as responsabilidades de gestão, quer nas freguesias, quer nos municípios. Em segundo lugar, debater a questão relacionada com as finanças nacionais, naquilo que tem a ver com o financiamento de infraestruturas para o distrito, nomeadamente a requalificação da 118, a questão do culminar do BC9, a questão da ligação a Fátima, a ligação da 361 e da 362 entre Santarém, Alcaneda e Alcaneda e Alcanena, entre outras, e portanto a travessia do Tejo em Constância, Abrantes, e portanto temos aqui um conjunto de perspectivas, mais ou menos ponderadas já do ponto de vista orçamental, que queremos debater.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O trabalho que tem vindo a ser realizado de conservação e melhoria do Jardim da Mata Nacional dos Sete Montes por um conjunto de voluntários tem sido vandalizado nos últimos tempos. Há canteiros que são destruídos e é comum o roubo das flores, particularmente ao fim de semana, à altura em que o espaço não tem ninguém a vigiá-lo. Anabela Antunes, que lidera os voluntários que desde o ano passado se propuseram a intervir no jardim, disse à Hertz lamentar a forma como algumas pessoas se comportam ao destruir o trabalho que ali tem sido levado a cabo.
É um projeto que começou o ano passado, em 2014, e que nós estamos a continuar, não é? Este ano, um bocadinho com menos elementos, e portanto temos tido algumas dificuldades em conseguir fazer o trabalho e mantê-lo. Para além disso, temos o problema de constantemente os canteiros estarem danificados, estarem vandalizados. Semana passada todo o trabalho que foi feito, esta semana já estavam ali flores partidas, já estavam lá em cima nos patamares junto aos baloiços, ao parque infantil, já tinham sido furtadas flores desses patamares de canteiros que estão lá. E passamos o tempo todo nisso, quer dizer, nós somos voluntários, vimos aqui fazer este trabalho voluntariamente, não vamos nada em troca, levamos sim um sentimento de dádiva, de contribuição para este espaço seja o melhor possível e que seja o melhor possível. É esse o sentimento que levamos daqui, portanto queríamos que pelo menos tivessem respeito pelo nosso trabalho e peço a todas as pessoas que visitam a mata tenham atenção a isso e que respeitem o trabalho que é aqui feito, porque uma grande parte deste trabalho é feito realmente pelos voluntários que vêm aqui, para além do Sr. Joaquim, que passa aqui o tempo todo, não é? A maior parte do tempo e sobretudo aos fins de semana, isto é visitado por muitos turistas, por muitas pessoas que vêm de fora, não é só pessoas de Tomar, e isto necessitava realmente uma pessoa aqui a tempo inteiro, isto é, pelo menos nos fins de semana, o tempo que o Sr. Joaquim não está cá, que pudesse ter alguém aqui, mas pronto, isso já não nos compete a nós, não somos nós que serão outras entidades que deveriam olhar por isso, e é uma pena que não olhem.
Anabela Antunes se refere ainda que neste momento a mata está com um colorido diferente, mas são necessários mais voluntários para manter este esforço de conservação. Fica também o apelo para que quem visita a mata usufrua do espaço sem estragar aquilo que está feito.
A mata está, neste momento, está a ficar lindíssima, com flores de várias variedades, e está a ficar com um colorido realmente bonito. E é pena que a mata, pelo seu valor histórico, pelo seu valor que tem para a nossa cidade, é uma pena que as entidades que deveriam de olhar mais pela mata não olham, pronto. Daí que nós nos voluntariemos a vir fazer este trabalho, pelo menos a dar um apoio que é necessário, é muito necessário mesmo. Eu apelo também às pessoas que queiram vir ter connosco aos sábados de manhã. Nós estamos sempre aqui, eu estou aqui neste momento, estou na mata. Venho um bocadinho de manhã, um bocadinho do nosso tempo não faz falta nenhuma, porque nós vimos aqui e vamos com realmente com um sentimento muito cheio de um contributo que é muito importante para, uma coisa que nos preenche, porque há pessoas que vêm aqui fazer desporto de outra forma, nós acabamos por fazer desporto desta forma e ao mesmo tempo limpamos e conservamos o Jardim da Mata. E o que mais gostávamos neste momento e que agradecíamos era que, se não conseguirem vir ajudar-nos, que também não destruam aquilo que está feito e que não roubem, é mesmo este termo, não roubem as flores, que não furtem as flores. Nós, para termos aqui a variedade de flores que temos, tem sido muito complicado, porque nós tivemos que fazer as sementeiras, tivemos que fazer várias vezes para conseguirmos aqui ter as flores. E já repusemos ali canteiros por 3 vezes. Nós temos que andar sempre a inventar flores para pôr aqui. Quer dizer, nós também queremos que a mata esteja bonita no dia da festa dos tabuleiros. Não só, mas também, né? Porque nós não trabalhamos só para a festa dos tabuleiros, gostamos de ver realmente que isto esteja bem. Mas já que toda a cidade quer estar bonita, nós também queremos estar. E a mata faz parte da cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Tagus Valley Tecnopolo do Val do Tejo realiza amanhã, terça-feira, um workshop intitulado Oportunidades de Inovação nas Empresas da Região. A iniciativa realiza-se à tarde, das 16h30 às 19h30, e tem como palco o InnovPoint Tecnopolo do Val do Tejo, abordando áreas tão diversas como a agroindústria, metalomecânica e energia. O objetivo é, como disse a Hertz Pedro Saraiva, o responsável pela Tagus, identificar as necessidades a este nível, ao nível da inovação no Médio Tejo, junto das empresas.
Uma vez que estão em aberto as candidaturas dos Vales de Inovação, e na Tagus Valley estamos acreditados para os Vales, para a inovação, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento tecnológico, temos nós ali agora instalados também, com a articulação que temos com o Politécnico Tomar, um conjunto de laboratórios e de estruturas que nos permitem dar apoio a essas oportunidades de inovação e às necessidades que as empresas têm, nomeadamente necessidades ao nível do setor alimentar em particular, e necessidades também, problemas que se identifiquem também nos próprios processos industriais. Portanto, máquinas, automação de máquinas, são as duas áreas principais onde temos feito alguma experiência, e esse seminário, dia 16 à tarde, é um workshop muito curto, é das 4h30 da tarde até às 7h30, são 3 horas, onde vamos partilhar um pouco dessas oportunidades de inovação, das principais necessidades que identificamos aqui na região, do Médio Tejo em particular. Vamos trazer também 2 ou 3 exemplos práticos, 2 ou 3 experiências que os laboratórios, que o InnovLine e que o Line já desenvolveram projetos em concreto com eles, também para partilharem a experiência do trabalho connosco e das possibilidades que estes vales também, por assim dizer, permitem, e depois também dar um panorama geral daquilo que se começa a conhecer dos sistemas de incentivos também para a inovação e o desenvolvimento tecnológico e o apoio às empresas nesta área. Será este o workshop e será, por assim dizer, uma possibilidade das empresas da região poderem vir esclarecer e falar connosco sobre pequenos projetos que tenham, que queiram fazer pequenas melhorias. São projetos aqui, no caso, os vales são projetos até 20 mil euros com participados a 75%, portanto são excelentes instrumentos para resolver problemas dentro da empresa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em dia de aniversário de elevação de Abrantes à cidade, o município abrantino fez também, na ocasião, o arranque daquelas que serão as comemorações dos 100 anos de elevação à cidade, a realizar no próximo ano, no decorrer da sessão solene comemorativa deste aniversário, que se realizou no Castelo. Maria do Céu Albuquerque, a autarca de Abrantes, falava das comemorações e da comissão nomeada para o efeito, que vai ser liderada pelo professor Fernando Catroga.
Neste dia em que arranca o centenário da elevação de Abrantes à categoria de cidade, tenho a honra de vos apresentar uma equipa de cidadãos abrantinos que, com o sentido altruísta, aceitaram o desafio de definir um programa de comemorações que responde à importância e ao simbolismo da data. Queremos que esta celebração transcenda as iniciativas do município e seja um processo construído, participado e partilhado pela nossa comunidade. Só assim é que faz sentido. Chamei abrantinos a estas pessoas, a estes homens e estas mulheres, mas quero partilhar convosco que muitos deles não são abrantinos, não nasceram em Abrantes, são no sim de coração, porque nós somos da terra onde somos felizes. E tenho a certeza que foi por isso que aceitaram este nosso desafio e é com essa certeza que estamos juntos a construir este cenário para estas comemorações. E por isso quero agradecer a um abrantino, ao professor Fernando Cantroga, que também voluntariamente e muito longe, porque estava na Rússia, quando tive a oportunidade por telefone de lhe falar, que se disponibilizou para presidir a estas celebrações. Sr. Professor, é uma honra para nós podermos contar com a sua participação, o seu empenho, porque todos temos consciência de que vai dar um novo brilho a estas celebrações, porque com a sua presença, os seus ensinamentos, a forma como tem também de estar na vida, e na vida cívica, na vida pública, são para nós um fator acrescido de motivação e de responsabilidade para podermos juntos construir esta celebração do centenário, mas essencialmente para podermos construir a nossa história que começará a partir de hoje.
Destaque também, naturalmente, para a intervenção do professor Fernando Catroga, que falou da necessidade de não deixar cair no esquecimento a memória.
E, portanto, as comemorações são práticas de luta contra o esquecimento. E uma sociedade amnésica, uma sociedade sem memória, não tem, ela peca por, não só por não ter passado, ela peca por não pode ter futuro, porque não sabe quem é. Para que haja esquecimento, é necessário que haja memória. E também sabemos que não nos podemos lembrar de tudo, e muito menos simultaneamente de tudo. José Luís Borges escreveu numa novela, onde a personagem, a que ele chamou o memorioso, tinha uma capacidade de tal modo de se lembrar de tudo, que às tantas deixou de saber quem era e foi para o manicômio. Ora, hoje as sociedades correm sérios riscos de serem sociedades amnésicas, porque há toda uma estratégia de vivência do tempo e até do ensino da própria história que tende em vista criar a ilusão de que o tempo, incluindo o tempo histórico, é tão só um somatório de permanentes presentes, em que a condição fundamental para que haja um outro presente é o esquecimento do momento anterior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há mais um novo salão de cabeleireiro em Tomar, situado na Rua dos Arcos. O novo espaço chama-se Spot Look e pretende ser uma referência em Tomar ao nível da atividade. Como disse a Hertz, Marta Reis, a cabeleireira que agora arrisca num setor que tem forte concorrência. A solução, aliás, disse, está na inovação, qualidade e preço, e aposta também em novas marcas.
Sim, é um desafio, mas acho que estamos numa altura de arriscar. A cidade está a precisar de coisas novas e eu já tinha 13 anos de experiência e achei que poderia arriscar, não para ser mais uma, mas para oferecer qualquer coisa diferente. Porque acho que, embora que sejamos muitas na cidade, acho que podemos sempre melhorar e oferecer. A minha intenção é apostar na formação, estou em constante formação, em constante aprendizagem, em constante desenvolvimento, e esse é o meu objetivo, para poder trazer coisas novas às pessoas e poder oferecer coisas diferentes. Eu espero que esta cidade evolua um bocadinho mais nesse sentido. Nós estamos numa cidade que, particularmente, eu acho que ficámos paradas no tempo. Acho que muitas cabeleireiras não evoluem, acomodam-se, porque dá trabalho ir às formações, porque tem que se fechar, porque perde-se tempo, porque se aprendeu daquela forma e é daquela forma que trabalham 10, 15, 20 anos. Eu acho que as pessoas fogem para as outras cidades à procura do que é novo. Há pessoas que gostam de arriscar e é isso que a gente tenta trazer. Eu vou arriscar nesse sentido porque é aquilo que eu acho que as pessoas mais necessidade têm, exatamente a moda, as cores que saem, as cores que vendem nas grandes cidades. E muito, nós estamos numa pequena cidade, mas se nós começarmos a oferecer um bocadinho daquilo que as grandes cidades têm para oferecer, eu acho que é importante. Não saem da nossa cidade, vão ficando, não é? Porque a gente vai à procura daquilo que quer. E eu sou muito do não vamos abrir aqui porque aqui não dá, mas as pessoas vão para a Leiria, as pessoas vão para Lisboa, e porque não oferecer aqui se temos essa oportunidade?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
O mal e o sofrimento atingem-nos na nossa vida cotidiana. Desejaríamos viver plenamente e sempre, mas sabemos que devemos morrer. Contradição absurda e escandalosa. Se a morte de uma pessoa idosa é dolorosa para si e para os seus, situa-se, no entanto, numa certa ordem da natureza. Mas há mortes particularmente insuportáveis, dos jovens em particular. No seu célebre romance A Peste, de Alberto Camus, coloca em cena o debate entre o Dr. Rieu e o padre Panelux, os dois associados dos hospitais na luta contra a peste que atingia a cidade. Um dia, uma criança morre de doença em grande sofrimento. Os dois homens estão à cabeceira da cama. O médico diz então ao padre, num impulso de cólera: "Ah, este ao menos era inocente. Vocês sabem-no bem." O padre afirma então que todos devemos amar o que não podemos compreender. "Não, padre", responde o médico, "eu faço outra ideia da criação. E eu recusarei até à morte esta criação onde as crianças são torturadas." Esta passagem faz-nos lembrar a pobreza, nomeadamente infantil, o trabalho infantil e outros males. Mas também nos obriga a dar a nossa mensagem de esperança nesta época de exames, onde faço votos para que muitos jovens consigam os seus objetivos para gáudio deles, dos professores e das famílias.
Nota do dia com António Ribeiro Mendes no fecho das notícias. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.